Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 11 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Snapchat, que para tentar contra-atacar o aumento da concorrência, tá testando com algumas pessoas umas mudanças na usabilidade do aplicativo. Primeiro, eles reorganizaram o app de modo que as histórias dos amigos do usuário ficam ali logo no topo da página, jogando a área Discover com as marcas lá para baixo. Em segundo lugar, eles também estrearam um recurso chamado Story Playlists, que é a única área do app onde vai dar para já emendar as histórias de vários amigos, um atrás do outro. Antes dava para fazer isso direto nas histórias do app, mas agora só as playlists das histórias vão ter essa espécie de fila de reprodução contínua. Num papo com o Recode, um representante do Snapchat disse que eles resolveram testar isso com um grupo pequeno de usuários de Android primeiro, mas que logo logo eles vão liberar essas novidades para todo mundo, tanto no Android quanto no iOS. E já que eu citei o Snapchat, olha essa. A Adonit, que faz canetas digitais, vai lançar hoje uma stylus para celulares chamada Snap, que é magnética, então ela gruda na carcaça do telefone, e vai ser vendida como a melhor solução para fazer rabiscos e ajustes em fotos para compartilhar em redes sociais. Num vídeo promocional, eles mostram a Snap sendo usada para rabiscar no Snapchat, para ajustar foto no Instagram também, e sendo usada como um disparador da câmera, o que até que é um recurso legal. A Adonit disse que a Stylus Snap vai funcionar tanto no iOS quanto no Android e, de acordo com o The Verge, ela vai chegar custando $35. E falando em desenho, a Microsoft publicou uma prévia da atualização do Paint para o Windows 10 e mostrou que tem grandes planos para esse programa que é quase um mascote da história da computação pessoal. Nessa prévia, eles mostraram que além de receber uma reformulação completa, o Paint também vai dar suporte à criação e pintura de objetos em 3D, incluindo até um repositório comunitário de objetos tridimensionais para serem usados no programa. Eles mostraram num vídeo exemplificando a novidade que a interface vai ser bem fácil de mexer e que a edição de objetos 3D vai acontecer de uma forma bastante intuitiva, e se você quiser ver a coisa toda funcionando, é só pegar o link para o vídeo que está aqui na descrição. Ainda sobre prévias de coisas legais, ontem o Netflix divulgou um teaser da série 3%, que é a primeira produção brasileira original da plataforma. Vendo o teaser, que é curtinho, dá pra sacar que a série tem uma premissa que todo mundo já viu por aí, que é de um grupo de jovens disputando entre si pra ser escolhido pra alguma coisa. A série 3% vai contar com 8 episódios e vai estrear lá no Netflix no dia 25 de novembro. Ainda sobre teasers, ontem a Sony divulgou a primeira imagem do filme Emoji Movie e contou que a trama vai girar em torno de um emoji chamado Genie, que ao contrário dos outros emojis, tem mais de uma expressão facial. Eles contaram ainda que quem vai fazer a voz do Genie é o TJ Miller, que também é conhecido como Alec Bachman, lá da série Silicon Valley, e o elenco também vai ser composto pela Ilana Glazer e pelo apresentador James Corden. Se você quiser ver a imagem, que é meio assustadora, ela mostra um emoji de mão com pernas, eu deixei ela aqui na descrição. Já se você quiser ver o filme, você vai ter que esperar até pelo menos o dia 11 de agosto do ano que vem, que é a data de estreia dele lá nos Estados Unidos. E agora o assunto é o Facebook, que lançou ontem oficialmente a rede social empresarial deles, que acabou sendo rebatizada como Workplace ao invés de Facebook at Work. Num comunicado anunciando a novidade, o Facebook disse que está bem feliz com o lançamento e contou que as empresas que tiveram acesso antecipado ao Workplace adotaram o app sem pensar duas vezes. Eles aproveitaram para anunciar algumas novidades na plataforma, como por exemplo a possibilidade de criar grupos envolvendo várias companhias que estejam colaborando para o mesmo projeto e também confirmaram o preço para usar a ferramenta. Dependendo do número de usuários que as empresas tiverem, cada perfil vai custar entre $1 e $3 para ser feito, e se você quiser aprender mais sobre o Workplace para ver se ele pode substituir o Slack no seu dia a dia, por exemplo, é só acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Ainda sobre o Facebook, ontem a Justiça de Santa Catarina determinou o bloqueio da rede por 24 horas no país inteiro, depois que a companhia se recusou a deletá-la da rede um perfil que tirava sarro de um político e de repassar as informações do responsável pelo perfil. Por conta dessa determinação, o Facebook deu o braço a torcer e acabou deletando o perfil e repassando para a Justiça as informações do dono da conta, o que impediu que o site saísse do ar. Ontem o Google anunciou que vai mudar mais uma vez o nome do aplicativo Google Cast e vai passar a chamar ele de Google Home, que não por coincidência é o nome daquela caixa de som conectada que eles estão para lançar. Essa é a segunda mudança recente no nome desse app, que antes era o Chromecast, e mostra que o Google está meio indeciso em relação aos nomes dos produtos e plataformas deles, mas está tentando trabalhar para organizar a casa. Ainda sobre a empresa, ontem pintou a informação de que eles estão trabalhando numa redução grande do consumo de memória RAM para a versão 55 do navegador Chrome. Segundo o CNET, o Chrome 55 vai chegar com um novo sistema de interpretação de JavaScript, o que em testes iniciais reduziu pela metade o consumo de memória. O lançamento do Chrome 55 está marcado para o dia 6 de dezembro, mas quem quiser ter acesso antecipado a ele vai poder baixar a versão beta seguindo o link que está aqui na descrição. E agora o assunto é a Apple, que está começando a ver os primeiros processos coletivos por conta do problema do touchscreen dos iPhone 6. Esse problema, para quem não se lembra, acontece por conta do entortamento do iPhone 6, ele entorta bem na parte onde fica o chip que controla a tela, e a Apple não quer reconhecer isso como falha de projeto e também não quer arrumar os telefones afetados gratuitamente. Por causa disso, os primeiros processos coletivos contra a Apple começaram a aparecer lá nos Estados Unidos, e enquanto a empresa não se manifestou publicamente sobre isso, ela está pedindo lá nos tribunais para que os processos sejam unificados, assim todo mundo briga junto de uma vez só. Enquanto isso, lá na Inglaterra, os políticos foram proibidos de usar o Apple Watch durante reuniões de gabinete, por medo de espionagem. Essa regra aqui já valia para smartphones, agora vale também para o Apple Watch, e perguntado a respeito disso, o integrante do governo falou extraoficialmente que essa é só uma precaução contra os russos, que vem tentando hackear todo mundo. E falando em governos e a Apple, um jornal irlandês fez uma enquete para tentar descobrir se os cidadãos do país apoiam a decisão da União Europeia de fazer a Apple pagar 13 bilhões de euros como uma espécie de reajuste retroativo de impostos, e a maioria da galera disse que não. A enquete apontou que 47% dos leitores acham que a Apple e a Irlanda têm o direito de recorrer da decisão, já que o acerto é entre eles, não tem nada a ver com a União Europeia, e enquanto 39% disseram que acham que a multa é justa, 13% disseram que não sabem. E para quem está acompanhando a adoção do iOS 10, aliás, ontem saiu o terceiro beta do 10.1 para os desenvolvedores, então é capaz de sair o beta público hoje. Mas sobre o iOS 10, uma empresa de pesquisa apontou que o sistema já está rodando em mais de 2/3 dos aparelhos ativos, e inclusive bateu o recorde de adoção no menor intervalo de tempo na história do iOS. E por último, sobre a Apple, a empresa se pronunciou sobre aquela polêmica do banimento do desenvolvedor do aplicativo Dash, que eu comentei aqui na semana passada. Ela disse que o desenvolvedor postou mais de 1000 avaliações fraudulentas na App Store, entre reviews positivos para ele e negativos para a concorrência, e que durante um tempão ela avisou que era para ele parar com isso, mas ele não parou. Ela disse que, apesar do que ele vem alegando, isso não é nenhum acidente, nem nada assim, e que ela deu todas as chances para ele tomar jeito antes de tomar a decisão de banir o desenvolvedor e tirar o Dash das lojas dela. E enquanto isso, em meio a novos casos de incêndios de unidades teoricamente seguras do Note 7 lá nos Estados Unidos, na Coreia do Sul e em Taiwan, a Samsung finalmente anunciou que vai interromper a produção e distribuição dos aparelhos em caráter temporário, o que eu duvido, e pediu para as operadoras e para as lojas suspenderem as vendas no mundo todo e para os donos do Note 7 desligarem o telefone e não mexerem mais nele. Agora, antes mesmo disso tudo, todas as operadoras e algumas redes de varejo dos Estados Unidos já tinham anunciado que iam parar de vender o Note 7 por um prazo indeterminado, e enquanto isso, The Verge publicou um e-mail que a Samsung está enviando para os clientes dela, que vem entrando em contato para tentar devolver o aparelho, e o e-mail é meio maluco. Ele é enorme, não faz o menor sentido, e eu deixei ele aqui na descrição, caso você queira ler. Ainda sobre a Samsung, deixa eu dar uma boa notícia para equilibrar um pouco o placar. A empresa anunciou uma parceria com o McDonald's aqui no Brasil para distribuir, até o dia 30 de novembro, 20 mil casquinhas para quem pagar o lanche usando o Samsung Pay. Eles disseram que cada consumidor vai ter direito a uma casquinha, e os detalhes da coisa toda eu deixei aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com. E por último, eu vou falar sobre um projeto de lei que está pingando lá no Congresso e que prevê, mais uma vez, a criação de um sistema de cadastro para usar a internet. Esse projeto, que dessa vez foi proposto pelo deputado barra pastor Franklin do PP de Minas Gerais, quer proibir que crianças e adolescentes consigam acessar sites definidos como inadequados por disponibilizarem conteúdos com assuntos políticos ou sociais que eles lá decidam que são impróprios. Além disso, sites adultos e que contenham violência também podem ser censurados, o que poderia incluir o YouTube, o Facebook, por exemplo, ou qualquer portal de notícias. Para fazer esse filtro, na cabeça do pastor, todo mundo teria que preencher um cadastro com nome, CPF e tudo mais, e instalar um programa no computador que bloquearia o acesso aos sites que estão na blacklist lá do sistema. Agora, de acordo com a Folha de São Paulo, esse projeto imbecil quase foi aprovado na semana passada, mas alguns deputados fizeram um pedido de revisão, o que adiou a decisão. Por isso, vale a gente ficar de olho nessa história, porque esse é justamente o tipo de coisa cretina que é proposta e decidida por gente que não tem a menor ideia do que está fazendo e que acaba afetando a vida de todo mundo. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Num comunicado anunciando a plataforma, o Facebook disse que tá bem feliz. E por último, eu vou falar sobre um projeto. E agora o assunto é a Apple, que está começando a ver os primeiros processos coletivos por conta do problema.